Olá pessoal, estamos começando a nossa live aqui no The Borba Cast. Os programas, geralmente, os outros anteriores, em sua grande maioria, foram gravados, né? Mas de vez em quando a gente faz uma live, né, para conversar ao vivo, para ter a oportunidade também de vocês poderem interagir com a gente, trocando ideia, dando alguma sugestão, fazendo algum comentário. Vou estar acompanhando por aqui e vou conversando com vocês na medida do possível. E hoje, essa live aqui, que é uma volta, né, do BorbaCast, depois de alguns meses aí de recesso, para falar de um disco que está fazendo hoje 50 anos. Estou aqui com um CDzinho, né, a capa do CD. Vocês podem ver o vinil ali atrás, né, que é o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Um disco que é um dos grandes discos da história do rock e da história da música, dá para dizer, né? O terceiro disco mais vendido da história. Tem muitas coisas a respeito desse disco, ele influenciou e influencia até hoje muita gente. E uma dessas pessoas influenciadas pelo disco está aqui comigo para fazer esse bate-papo, que é o Wick Gomes, a quem agradeço a presença.
Obrigado pela oportunidade de falar dessa pérola.
O Wick já enfrentou aí o trânsito porto-alegrense para chegar aqui, né? Porque nesse horário a cidade voltou ao caos.
É, eu venho,
né,
da Zona Sul, nunca se sabe como é que vai estar, mas não está tão pesado, entendeu? Tá palatável.
Tá
o trânsito
indo.
Palatável. Tá indo, tá indo. Tá indo devagar, mas tá indo.
Bom, eu convidei o Wick para fazer esse papo aqui, porque lembrei que no livro dele, que é esse aqui, né? O Para Além da Esbórnia, lançado há 2 anos, 3 anos?
Três anos. Mais. É 19.
2019. Ele fala no Dark Side of the Moon, fala da influência do disco e tal, e aí lembrei disso, mandei uma mensagem para o Wick, ele já me passou inclusive a página certinha que estava o texto, né? Porque eu tinha lido, mas não sabia qual era a página. E aconteceu uma coincidência, que a gente não sabe se é coincidência ou o que pode se chamar, que o Wick, no dia que eu mandei a mensagem para ele, que foi na semana passada, estava com a camiseta do Dark Side of the Moon.
Não, inclusive vou mostrar, olha aqui.
Mostra para aquela câmera ali.
Ó, esse aqui é a mensagem, como ele me convidou, né, para fazer isso. E, pô, justamente no dia que eu estava com a camisa.
Isso é um sinal.
Parece, tá aparecendo aí.
O que significa, não sabemos, né, Wick?
Mas se
significa,
eu sei,
alguma,
cara,
coisa?
Eu acho que sim, significa. Eu acho que esses caras, eles botaram, de fato, uma magia. O que a gente chama de magia, quer dizer, a sincronicidade, né, das coisas. Quer dizer, eles trouxeram um outro nível de consciência para a humanidade. Eu considero isso, eu acho que muitas pessoas consideram isso também. Porque a música, através da música deles, abriu-se percepções. Claro, porque eles estavam, toda aquela geração naquele momento, estava experimentando isso, né? Através de experiências com a mente. Experiências de meditação, quando os indianos trouxeram para o Ocidente práticas meditativas e experiências com drogas, né? Drogas meditativas também, né? Porque a cannabis é uma droga meditativa, não é uma droga que estimula a pessoa fisicamente. Não, é uma coisa que estimula a mente, né? E as viagens com os psicodélicos, que também são coisas que estimulam a mente. E essa galera estava fazendo esse tipo de experiência com a mente, com o espírito, né? E a prática deles e a música deles, que diz isso, trouxe esse tipo de comportamento, de batida, de costume para a gente, de olhar a vida através de um outro prisma, de uma outra janela. E essas coisas que acontecem, por exemplo, essas coincidências que o grande cientista, psicólogo, psiquiatra, o Carl Jung, denominou isso de sincronicidades, né? Que são sincronicidades, quer dizer, pô, tu falou, tu me convidou justamente no dia que eu tava com a camisa do prisma, né? Então, isso é uma sincronicidade. Essas coisas acontecem nesses níveis mentais, nesses níveis de consciência, onde a gente passou a trafegar depois que esses caras trouxeram esse ambiente musical pra gente.
Né? Ou seja, a gente já estava conversando sem se falar.
Antes, quer dizer, através do tempo. Né? Fora do tempo. Fora de uma linha de tempo, eu estava com ele. Casualmente, tu me convidou para falar sobre um disco que eu estava com o símbolo daquele disco. É uma sincronicidade aquilo, quer dizer, estávamos sincronizados.
Certamente, era para ser.
Era para ser.
Bom, tem muita coisa para a gente falar, né, do disco, do Pink Floyd, mas já que tu começou falando nessa coisa do lado esotérico, até, né, digamos assim, que o disco proporcionou, porque muita gente curtiu o disco por esse lado, né? Mas também ele é um grande sucesso comercial, né?
Pois é.
Ele vendeu, ele tornou os caras ricos. Eles ficaram ricos com esse disco.
Com esse disco, exatamente. Porque os outros eram mais experimentais.
É, o tempo do Sid Barrett ali. Tem até a coisa de que tem uma galera assim que acha que o verdadeiro Pink Floyd era com o Sid Barrett, né? Mas isso sempre tem, né? Esse tipo de...
São processos, né?
Sim.
O Sid Barrett trouxe uma experiência radical para eles, né? E ele sempre, o Roger Waters sempre se refere à contribuição do Sid Barrett no Pink Floyd, né? Porque realmente ele foi mais para lá do que para cá, não conseguiu voltar.
Sim.
Não é?
Sim.
Talvez tivesse já uma tendência natural na fisiologia mental dele, né? Mas realmente ele foi e não voltou, né? E eles...
Inclusive já faleceu, né?
Ah, é?
Ele já faleceu.
É. Bom, então, e os outros não, os outros estavam ali trafegando entre aqueles mundos e o mundo. E eles abriram essa porteira pra gente. Eles abriram pra humanidade. Por isso que eu considero que eles mudaram a condição humana. Eu acho tão importante esse trabalho, porque eu acho que eles mudaram a percepção das pessoas. Existia um monte de experiências nessa época e pessoas que estavam... Por exemplo, o Aldous Huxley com as literaturas dele, né? Portas da Percepção.
As Portas da Percepção,
né?
Exatamente.
Então, quer dizer, essas coisas, aquela geração estava... O Aldous Huxley é anterior ainda, então é um precursor de uma humanidade que queria ir adiante. Entendeu? E eles foram adiante, né? Foram adiante na percepção de mundos, né? Extrasensoriais, digamos, né? E a música deles, assim como a literatura do Aldous Huxley, abriu as portas da percepção para muita gente, né?
Sim.
E até hoje serve como isso.
Sim.
Né? Como...
Agora, conta aí pra gente, Ike, como é que tu conheceu o disco?
Bom, eu
Depois eu falo da minha parte.
Tá. Eu tinha 14 anos.
Que tá no livro, mas... Né?
Eu morava em Soledade, no interior, né? Onde eu comecei minha vida profissional um ano depois. Eu tinha 14 anos e um amigo meu me trazia coisas de Porto Alegre, porque não chegava as coisas lá. Chegava muito depois, né?
Sim.
Então, um amigo meu me trazia, o Sérgio Villanova. Me trazia coisas, lançamentos, né? E aí me trouxe uma fita com The Dark Side of the Moon. Ele disse, pô, escuta isso aqui, escuta isso aqui. E eu comecei a escutar enlouquecidamente aquilo, né? Aquela música dos relógios, né? Agora eu vim escutando no carro, né? O que, que é aquela música dos relógios? É um despertar para a humanidade, entende? Toca aquele monte de relógios e são frequências muito bem atunadas, sabe? Muito bem afinadas para que a gente receba um impacto com aqueles relógios. Então é um despertar, entende? Tá na hora, galera.
Vamos se ligar.
Vamos se ligar, tá na hora de despertar, meus irmãos. Entendeu? Então para mim era essa... Eu não tinha capacidade para fazer esse tipo de leitura naquela época. Mas hoje, escutando, eu posso fazer um monte de associações, né? Então, eu acho que a humanidade estava demandando, entende? Um despertar, sabe?
E ele te, e o disco te influenciou pela música, assim?
Meu Deus!
A ser músico, por exemplo?
Sim, eu e toda a torcida do Flamengo, do Grêmio, do Inter e, do, e do, dos times de inglês todos, né? Meu Deus, né? Porque quando aparece um artista com esse... um grupo de artistas, né? Com esse calibre, assim, né? Ele não passa nunca mais. É para a história da humanidade isso, né? Olha, Mozart, não é? Tem 200 anos que os caras estão tocando a flauta mágica do Mozart. E outras. Bach. Bach, provavelmente, Bach seja executado ininterruptamente no planeta. Enquanto um país está acordando, o outro está dormindo, alguém está tocando Bach ou está escutando Bach. Entende? São 500 anos. Então, são obras muito definitivas na construção de uma identidade de época ou de uma identidade de antropológica do ser humano. Eu acho que as pessoas se identificam tanto com esse trabalho porque ele diz tanto ainda, e ainda vai dizer por muitos e muitos, muitos anos.
Isso é um clássico, né?
Mas não é um clássico. Isso é música clássica, entende? É. Eu acho que eles abriram uma classificação da música clássica, porque antes se chamava música clássica só música erudita.
Sim.
Né? E hoje não. Hoje tem muitas peças que a gente já sabe que nunca mais as pessoas vão parar de escutar e executar. Né? Entre os ingleses tem muitos, né? O Queen, o Bohemian Rhapsody, que vem da ópera, inclusive, né? E outros grupos que deixaram uma marca tão profunda numa geração que ela se estende para as outras gerações todas.
Eu conheci o Dark Side of the Moon não dessa forma e nem com essa idade, né? Eu conheci um pouco depois, porque eu morava em Cachoeira e... como Soledade, Cachoeira, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, não tinha, não chegavam demorava as coisas, demorava, né? E então, quando eu vim morar em Porto Alegre, em 77, é que eu comecei a tomar conhecimento, assim, dos discos, né? Das coisas do rock e tal. E até então, a minha cultura era totalmente radiofônica, assim. Então, eu já ouvia alguma coisa de Beatles no rádio, já ouvia... muita coisa assim, claro, da música brasileira, o que tocava no rádio, assim, né? E aí, em Porto Alegre, comecei quando a gente começou a Bandeirantes FM em 80, e convivendo com o Ricardo Barão, né? O Barão tinha os discos de rock, né?
Sim.
Eu não era um roqueiro ainda, né? Não tinha ainda essa afinidade com o rock, não conhecia os discos. E aí o Barão tinha os discos do Rush, do Led Zeppelin, do Eric Clapton, aí veio o Pink Floyd junto, né?
Sim.
E a partir daí foi automático, né? Só tinha um problema rodar na Ipanema o disco do Pink Floyd, porque as músicas são emendadas, né?
São emendadas, inclusive...
E aí para cortar, para mixar era difícil, né?
Muito, mas olha, eu quero fazer uma reclamação para essa editora aqui que eu vim escutando o disco. Eu não sei quem é, mas depois vou descobrir. Porque eles colocaram index nas músicas e separaram as músicas. Então tem sempre uma quebra, assim, que se vê que é para separar as faixas.
Sim.
Né? E podia ser feito um index sem separar as faixas.
Deixar, né? Correr.
É um crime isso, porque é uma obra, não é para ser separada. Ela é uma atrás da outra, mas as músicas não têm separação.
Né? Sim, se a gente programava o CD para ele parar, né, no final da música, ficava cortado, porque a música não terminava.
A música não terminava. Então as músicas são engatadas uma na outra, é um álbum conceitual, né?
Sim, mas a gente na rádio, até por uma questão assim do esquema das rádios, né, a gente tinha que tocar uma faixa.
Uma faixa, lógico.
E depois passar para outra faixa,
ah,
de outro artista, né?
Ah, claro, e não toca uma música, mas já é legal poder tocar Pink Floyd no rádio, é maravilhoso.
Sim, era
porque
uma...
Porque difundir essa vibe, porque é uma vibe, entendeu? É uma coisa que mexe com o organismo das pessoas. Eles têm momentos ali que eles estão fazendo solos, entende? Que são, é uma jam, é uma espécie de uma jam, né? Assim, improviso, né? Então eles ficam tocando alguns solos longos ali, e aquilo tudo tem por isso que eu acho assim que esse álbum é maior do que eles, inclusive, entendeu? Porque eles se sintonizaram com uma vibe que estava naquele momento de uma forma tão forte, tão consistente, que eles conseguiram trazer aquela vibe daquele momento. Claro, toda uma questão tecnológica envolvida, de gravação, de técnicos que sabiam o que estavam fazendo, e eles numa trajetória de desenvolvimento que já tinham feito vários discos antes disso, né? E chegar naquele momento em que eles encarnaram um anseio da humanidade, eu acho, de transcender. E conseguiram fazer plasmar ali naquele momento, naquelas gravações, um nível tão, uma quantidade tão grande de sincronicidades, de acertos, de alto nível de inspiração. Isso leva a gente, entende, para uma outra dimensão lúdica. Quer dizer, eles são caras, artistas tão inspirados e trazendo aquele nível de informação de uma esfera, de uma camada tão alta da consciência coletiva, de que dá acesso para gente. A gente escutar essa música dá acesso a um outro nível da consciência coletiva, né? A gente fica instigado em perscrutar essa palavra, em pesquisar nesse ambiente que eles criaram, né?
Certo.
Eu sou muito entusiasmado com essa obra aí.
Deixa eu ver então, dá só um alô pro pessoal que tá nos
Manda.
acompanhando aqui no BorbaCast, no chat aqui. O Diego Brandão, que coisa boa escutar vocês. O Eduardo
Diego Brandão, grande
Schreder.
abraço.
Ah, meu Deus, dois, que coisa boa. Sandro Emerim, a hora do Rush falando de Pink Floyd.
Na hora do Rachel.
Saudosos tempos. Pô, nós estamos bem na hora do Rush
Não
mesmo, né?
é? É.
Eu não tinha pensado
Tu
nisso.
vê.
Mas é uma ideia, né? De
Olha.
repente, BorbaCast, a hora do Rush, 6 da tarde.
Pô, tem que ter. Todo mundo no
Ronaldo
carro.
Torre, som baixo, falem perto do microfone. É isso? Tá, vou me aproximar aqui. Adri Dalil, assiste aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Dark Side of the Moon, Pet Sounds, Sgt. Pepper, sim, né? Obras de um quilate parecido, né? Bom final de tarde, a Rosa mandando. Caramba, eu nunca mais vou escutar esse disco da mesma forma, falou o Diego de novo aqui, o Eduardo Schroeder. Por isso é terrível ouvir certos discos no streaming. Aí é uma discussão, né? Porque a gente tem aqui o CD, tem também o disco de vinil ali, né? Que é uma outra história, né? Tu ouvir o disco de vinil, porque ele foi concebido nesse formato, né?
É.
Então é diferente. Aliás, quero agradecer o Reinaldo Portanova, lá do Relicário do Rock Gaúcho, que cedeu aqui algum material para a gente engrandecer aqui o nosso. A nossa live sobre o Dark Side of the Moon, que está completando hoje 50 anos. E
Esse é o
ainda.
motivo, né?
Esse é o motivo. 50.
50 anos.
Hoje é o dia do lançamento, há 50 anos atrás. E aí tem muita curiosidade, né? Muita coisa que se estudou e que se diz a respeito do disco, né? Eu selecionei aqui algumas. A revista Rolling Stone fez uma reportagem certa vez, trazendo algumas curiosidades. Sobre o Dark Side of the Moon. Algumas são bem já comentadas, né? Por exemplo, é o primeiro disco do Pink Floyd que tem o Roger Waters como compositor, né? Que assumiu, digamos, a função, né? Da composição. O disco ia se chamar Eclipse, também é uma coisa que muita gente já falou, né? Tinha uma outra banda que tinha colocado Dark Side of the Moon. E aí eles então resolveram colocar Eclipse, mas aí como a outra banda lançou antes, mas não teve assim grande repercussão, acho que vamos voltar ao nome que era, né? Porque o nome era para ser Dark Side of the Moon, e aí por um momento quase foi Eclipse em função dessa situação, né? Que é uma banda chamada Medicine Head, que lançou em 72, então um ano antes lançou um disco chamado Dark Side of the Moon. Então, mas assim, não acabou não vingando, né? E depois outras aqui, os fãs do Pink Floyd na época, né, que iam aos shows, puderam acompanhar as músicas do disco. Um ano antes eles já começaram a tocar nos shows, eles tocavam as músicas já, na sequência inclusive, ou seja, eles já estavam, né, testando e preparando.
Um ano antes eles já estavam tocando isso, entende? Quer dizer, é um trabalho que tem uma maturidade de conceito e de execução raríssimo, raríssimo. Então quando eles gravaram, eles tinham um domínio absoluto sobre o conceito que eles estavam fazendo.
Certo. O Ike é o nosso comentarista aqui, né? Ele vai comentando. O arranjo original de On The Run, tocado ao vivo, não se parece em nada com a música do disco. Ou seja, essa eles deram uma mudada, né? Porque, claro, no estúdio acontecem coisas que vão fazendo os caras... Outra curiosidade, as contribuições do Paul McCartney foram deletadas do disco. Mas ele faz uma aparição no disco.
É mesmo?
De qualquer maneira. Diz
aonde?
Aqui, ó. Em uma tentativa de amarrar as faixas de Dark Side, Roger Waters gravou entrevistas com os funcionários do Abbey Road. Foi gravado no Abbey Road, né? E todas as pessoas que estavam trabalhando no estúdio colocaram partes das conversas na versão final. O Paul McCartney estava lá terminando um disco dos Wings. Que era o...
Então aquelas conversas que tem no final ali, The Lunatic, depois do The Lunatic is on the Grass, que daí ficam umas conversas, umas pessoas.
Eles usaram vozes das pessoas que estavam por
então,
lá.
Pode ser ali, porque ele não tocou, mas tá ali então.
Mas o Roger Waters tirou muitas das falas do Paul McCartney, porque diz a lenda que é porque o Paul McCartney estava muito alegre e aí não combinava muito com o clima do disco.
Sim.
Mesmo assim, eles deixaram uma versão de Ticket to Ride que entra rapidinho ali. Eu nunca notei
também
isso.
Também nunca
notei,
vou procurar.
Diz aqui, ó. Apesar disso, McCartney, ou pelo menos a música dele, ainda conseguiu uma breve aparição no álbum. Se você escutar com atenção o fim de Eclipse, a música, né, há uma passagem da versão orquestrada de Ticket to Ride, dos Beatles. A música aparentemente estava tocando ao fundo no estúdio enquanto o Gary O'Driscoll estava sendo gravado. Então são curiosidades, né, do disco. A música Us and Them foi rejeitada quando estavam montando a trilha do filme Zabriskie Point. Tu lembra desse filme? Chegaste
não.
a ver?
Não.
Eu vi. É um filme que tem essa atmosfera. Né? É do... Como é o nome do diretor? Michelangelo Antonioni, o filme.
Como é que é o nome?
Zabriskie Point. E tem músicas do Pink Floyd lá, mas a música Us and Them não entrou na trilha do filme. Então, apenas uma curiosidade, né? Outra, eles consideraram colocar o surfista prateado na capa do disco, mas aí depois, né, acabaram mudando de ideia. O Dark Side foi o primeiro disco do Pink Floyd a entrar no Top 40 dos Estados Unidos, que foi um grande feito, né? E também os lucros do disco ajudaram na produção de Monty Python em busca do Cálice Sagrado.
Também? Então, olha, outro que financiou o Monty Python, porque o George Harrison era um financiador do Monty Python também, né?
Sim. Aqui diz que entre as gravações do Dark Side, os caras do Pink Floyd estavam assistindo, né, a série britânica Monty Python. Então, os comediantes estavam levantando fundos para realizar o Monty Python em busca do Cálice Sagrado, que foi lançado em 75. E os caras do Pink Floyd deram 10%
dos lucros.
Digamos assim, de um... Não dos lucros totais, mas de um... E entrar um dinheiro lá, e eles, vamos dar 10% para o Monty Python.
Que bacana.
E aí ajudaram.
Estamos em Tragédias, né? Nunca recebeu nada do não sei de quem.
Então, estamos conversando aqui sobre o Dark Side of the Moon, nessa data histórica, né? Completando 50 anos. E o Wick está aqui também, né? Fazendo essa gentileza, né? De trazer. Mas eu queria falar também um pouquinho sobre a parte musical, Wick, porque o Roger Waters certa vez falou que para ele a música era nada mais era do que matemática. Eu fiquei impactado com isso. Como é que o cara que fez o Dark Side of the Moon diz que a música é matemática, né? Porque ele disse que ele deu uma explicação, que uma coisa é mais rápida que a outra, né? Se tu aumenta uma oitava. Eu até tenho o texto dele aqui, posso encontrar. Mas
eu quero esse texto aí, mas assim...
Como é que isso soa aos teus ouvidos? Tu que é um músico, né? Tu que é um cara que compõe...
É que é o seguinte, meu irmão, a matemática tem os seus mistérios. Então, a gente pensa em matemática unicamente como uma coisa cartesiana que não tem em si nada de transcendental, né? Mas eu acho que muito pelo contrário, a matemática vem também para trazer transcendência, né? Além de o domínio desse universo físico, a matemática é cheia de possibilidades. Tu vê, a informática é cheia de matemática, mas eu acho que a matemática é cheia de possibilidades transcendentais.
Olha aí, ó, revelação.
Não, mas é. É. Porque não só pelo sentido das medidas, não é? Porque ele, a princípio, eu acho que tu vê isso, esse papo da matemática como, só como medidas, né? Como medidas, mas assim, as quantidades são coisas matemáticas também. Tudo isso que entra numa alquimia musical, as quantidades, os tempos, as velocidades, tudo isso é matemática, né?
Sim.
Mas isso tudo contribui para uma questão alquímica, que é o que, como é que isso vai mexer com o organismo das pessoas. Porque a gente sabe hoje, né, que a música e as vibrações que as músicas promovem, né, elas mexem com tudo que é líquido. E o nosso corpo é 70% de água, mais 70% de água. Então, as músicas mexem com o nosso organismo, entende? Quer dizer, como é que uma música dessa mexe com o nosso organismo? Ela mexe na nossa psique também, não é? E ela sugere para a nossa percepção coisas diferentes de outras músicas que mexem diferente com o organismo da gente.
Sim.
Então, eu vejo a matemática nesse aspecto.
A frase dele é a seguinte, ó. Música é apenas matemática. É uma outra forma de interpretar matemática. Intervalos musicais são intervalos matemáticos. Se você dobrar a frequência de uma nota, ela aumenta em uma oitava. Nós chamamos isso música. Mas nosso cérebro está dizendo, ei, isso é duas vezes mais rápido que aquilo. Essa é a frase do Roger.
Ele está dizendo que é o Pitágoras, né? Que como o Pitágoras inventou a escala. Não é que ele esticou uma corda, né? Uma corda de tripa de animal, que era o que se usava para fazer os instrumentos. Daí, pela metade, quando se dobra pela metade, é uma oitava daquela nota. E quando se dobra outra pela metade, vai dar outra oitava, que é uma quinta da primeira. Então, tudo isso é matemática pitagórica, não é? Mas essas medidas... E tudo se torna em alquimia. Alquimia, que eu digo, é o que mexe com a nosso organismo e a nossa psique, que antigamente a gente não conseguia decifrar, mas hoje a gente sabe que mexe com as águas da gente, que mexe com as vibrações das células, que promovem alguma coisa no nosso cérebro.
Então a matemática não é uma coisa tão ruim.
Meu Deus, eu detestava matemática.
Eu também.
Mas não é que é porque às vezes eu tinha a dificuldade de fazer cálculos, entende? Agora, nessa minha idade mais avançada, eu descobri que eu tenho muita facilidade para fazer estimativas matemáticas, mas eu sou muito ruim de cálculo, entende? Então, as minhas estimativas dão muito certo, mas são coisas mais que não são concretas, não é? O cálculo é uma coisa concreta, entende? Mas o cálculo, hoje, tu pega um celular e faz os cálculos, né? Eu tinha dificuldade de fazer o cálculo na caneta, naquela época, e fazer as operações de álgebra. E era um saco, né, aquilo. Tinha que pensar, entende? Sim. O motivo que o Teco tinha preguiça de pensar. Mas, então, a matemática tem vários aspectos a serem analisados, né?
Sim. Ainda falando mais no lado musical, tu deve ter visto os shows do Gilmore e do Roger Waters, né?
Eu não pude ver o do Gilmore. Senti muito, porque ele era o meu guitar hero, assim, preferido. Agora eu vi os dois discos, os dois do Roger Waters, e fiquei muito impactado, tanto com um com o outro. Um, o primeiro era o The Wall, que era uma coisa maravilhosa, e o segundo era Us and Them, que vem de uma música do... Daí o repertório dele, entende?
Sim.
Que no final ele faz aquela pirâmide de luz e provoca o prisma dentro da pirâmide. Quer dizer, ele provocou um fenômeno, ele provocou um arco-íris dentro de uma pirâmide de luz num estádio. Então ele provocou e aquilo para mim foi um momento de vida. Porque eu entendi que ele estava falando que isso aqui, esse prisma, são os fundamentos dessa manifestação do mundo físico. Então ele está fazendo um comentário até esotérico, que ele não bota isso aqui, os fundamentos, não. Mas tu vai encontrar em outras literaturas esotéricas e coisa e tal, que sim, isso tem a ver com aquilo que ele fez no estádio do Beira-Rio.
Sim, inclusive a capa, isso lá atrás, né, na época que o disco foi lançado e depois nos anos seguintes, se tinha essa coisa assim de o que significa, né, a pirâmide.
Sim.
As pessoas queriam entender o significado que estaria por trás desse
Meu
prisma,
Deus,
né?
E hoje?
E na verdade isso é um fenômeno de luz que é normal. Ele não é uma coisa que...
Sim.
Que é natural.
É, claro,
assim.
É natural. Mas é natural. Mas ele está fazendo um comentário sobre as fundações da manifestação nessa dimensão. Entende? Então aqui tá, ó, aqui tem o prisma, mas aqui tem as pirâmides. Então, e aqui na aqui, ó, no CD, né, que foi lançado, tem as pirâmides.
Tem as pirâmides.
E hoje vocês veem, assim, a gente vê que pirâmides é uma coisa recorrente em muitas civilizações. Que nos maias tinha muitas pirâmides. E no México as pessoas vão visitar as pirâmides do México. Na China tem pirâmides.
É, sem falar no Egito, né?
Essa aqui é uma foto do Egito, todo mundo sabe dos mistérios. Até hoje os caras estão lá descobrindo coisas dentro das pirâmides do Egito. E o que significava, como é que é. Bom, até hoje... E, ao lado disso, descobrindo pirâmides em outras civilizações antigas. Quer dizer, pirâmides é uma coisa recorrente em várias civilizações. E tem um significado que eu não sei dizer o que que é, mas é um mistério que até hoje as pessoas buscam a matemática dessa coisa. Pra tu ver.
Sim.
Pirâmides.
Tu acha que os deuses eram astronautas?
Pois, eu fiquei sabendo uma coisa.
Isso, para quem não sabe, evidentemente, é um livro, né? É um livro que fez muito sucesso, né, nos anos 70.
Sim. Até eu vi uma coisa, que as pirâmides do Egito, do Cairo, lá, elas estão postas num paralelo, que é o paralelo 29, piriricas lá, que eu não me lembro o nome, que é a mesma número matemático da velocidade da luz.
Ih, rapaz. Agora me assustei.
Tu entendeu? Então, a velocidade da luz, os caras arredondam para 300 mil quilômetros por segundo, não é? Mas é um pouquinho menos. Hoje, esses supercomputadores sabem que tem um número matemático lá que não é arredondado. E ele está justamente alinhado com o paralelo onde as pirâmides estão localizadas. É uma coincidência? Pode ser. Pode ser uma coincidência. Mas é uma coincidência incrível, não é?
Sim. Assim como tu estar com a camiseta no dia que eu te liguei. No dia que
tu me ligou para falar do Pink Floyd. Então, sincronicidades isso se chama, né? Então, eles chamarem atenção para o universo das pirâmides é um dado também desse disco. Entende? Sim. Porque eles estão chamando atenção sobre coisas que têm importância na história da humanidade. Todas as civilizações antigas têm pirâmides. Tem pirâmides na Indonésia, na China, entende? E a gente conhece muito as pirâmides do Egito, porque, né, é o que mais se fala. Mas hoje se sabe que na civilização maia tinha pirâmides, um monte.
Sim.
Tem lá, tá lá, as pessoas vão visitar. Eu
vi e o mistério de como foi construído, né?
Como foi construído, tudo aquilo ainda tem até... discussões até hoje sobre isso, né?
É que nem Machu Picchu, né? Que como que construíram aquilo, né? Pois em cima da montanha, como levaram as pedras para lá, tem muito mistério ali, muito. Né? E ainda falando nos shows, né? Eu vi o David Gilmour aqui em Porto Alegre e me chamou a atenção assim que o Gilmour vai numa outra linha, né? Porque os shows do Waters são muito grandiosos, assim, né?
Sim.
Visualmente, né? Sempre é uma... Muito visual, muito vídeo.
Que vem da ópera, né?
E vem do Pink, e vem do Pink Floyd também,
vem do,
né?
Pink Floyd, mas é uma cultura inglesa que tinha ópera na Inglaterra, né? Perto, na Europa, eu digo, perto de todos aqueles países que tinha ópera como um ponto clímax da expressão artística, não é? Porque a ópera vem de Roma. Né? Roma era o império que tomou todos os países da Europa durante o Império Romano, né? Logo a seguir, o império que sucedeu o Império Romano foi o português com as navegações, e logo em seguida a Inglaterra, que foi mais esperta, né? E até hoje é a Inglaterra que é o império, não é? Junto com os Estados Unidos, que a Inglaterra que se estendeu para os Estados Unidos e depois da Segunda Guerra Mundial se transformou na grande potência mundial, né? E hoje está querendo passar, está tendo que passar o bastão, não sabemos para quem ainda. Eu acho, sim, que para a grande aldeia global, né?
Eu achei, tomara, que tu ia falar agora da grande lixeira da história.
Da grande lixeira cultural.
Da grande lixeira cultural. Aliás, como é que chegou o disco do Pink Floyd lá na Esbórnia? Como é que foi o impacto?
Foi, né? Um impacto muito grande, porque o pessoal que comia os Clerks do Bisovim, que é a planta mais consumida na Esbórnia, escutava aquilo com grande interesse. Então... essa frase que tem na aquarela da Esbórnia: e quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. E isto foi inspirado no The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
Olha aí, viu? Grandes revelações.
Grandes sincronicidades.
Grandes revelações. Vamos dar uma atualizada aqui no nosso chat. Sobre as pirâmides, apenas coincidência. Porto Alegre... está no paralelo 30.
Exatamente.
30 Sul, é. Exatamente. Paralelo 30 é o nosso aqui.
Porto Alegre está no paralelo, no mesmo paralelo onde estão as pirâmides.
Marcos Elias mandou aqui.
Exatamente.
O Diego, o Hiperpampa pode dialogar em algum aspecto com o Dark Side of the Moon. É o que a gente
dialoga. Dialoga totalmente e se entrega para essa influência.
The Lunatic is on the Grass.
The Lunatic is on the Grass.
O Ricardo Souza, mas Mauro... Essa é uma brincadeira que a gente fazia no cafezinho. Vera Alice Monteiro, delícia o programa, viva a Hora do Rush.
Eu acho que a Hora do Rush não podia acabar.
Volta a Hora do Rush nos sábados à tarde. Também o Mauro era maravilhoso. A tarde no sábado era o Boys Don't Cry. Reinaldo Portanova, aquele CD tem um som ótimo, mas o corte nas faixas é um pecado capital.
É verdade, é isso que eu falei ainda há pouco.
Streaming não tem como, tudo a ver restabelecer a Hora do Rush, Bom, e aqui as outras eu já tinha lido. É um pouco pequena a letra aqui para ler no celular, né? Mas enfim, estou conseguindo aqui
Quer um óculos?
com algum esforço.
Eu uso óculos quando eu preciso. Eu
Eu
uso óculos.
já eu deveria ter trazido o óculos e talvez na próxima também usar o computador. Mas a gente está conseguindo. Estamos indo aqui fazendo esse programa bacana sobre os 50 anos do Dark Side of the Moon. Eu estava lembrando hoje, pensando em coisas, relacionando coisas para falar aqui e tal, né? Lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Renato Russo lá nos anos 80, e ele na Rádio Ipanema, né? E ele escolheu em algum momento algumas músicas para tocar. Ele disse: posso tocar umas músicas aqui? E nós, tá, claro que sim, né? E ficamos uma hora ele tocando músicas de outras pessoas e ele dizia por que que ele ia tocar. E aí ele tocou uma música do Pink Floyd e na hora de anunciar ele disse: agora com vocês o The Floyd, porque lá em Brasília a gente chamava The Floyd. Aqui eu acho que vocês não falam assim, né? Eu vejo as pessoas falar o Pink.
Ah, o Pink,
O Pink. Mas lá em Brasília a gente falava The Floyd. Na tua juventude, era Pink ou era The Floyd?
Cara, eu tinha com 14 anos, então, voltando à ideia lá quando eu ouvi, logo em seguida, eu com 14 anos, eu fugi de casa para ver o show da Rita Lee. Atrás do Porto tem uma cidade, contra o meu livro aqui. E eu fiquei muito impactado com aquilo, com o show da Rita Lee, que já tinha também influência das bandas inglesas,
Sim.
lógico. Os Mutantes, entende? Os Mutantes estavam flutuando era uma banda melhor do que muitas bandas inglesas. E até hoje deixou influências, porque quando o Beck fala nos Mutantes, por exemplo, ou o cara do Nirvana. Fala nos Mutantes, né? Quer dizer, são dois ícones de música inglesa que se referem aos Mutantes, não
Sim,
é?
são influência de muita gente.
Então eles estavam conversando taco a taco, entende? Com essa música inglesa que se fazia na época. E o
Mas
show da
tu
Rita
foi
Lee.
bem precoce, né, cara? Porque com 14 anos eu não tava fazendo essas coisas ainda aí.
Não,
Eu
mas
era
eu
muito mais.
acompanhava
Eu
muito.
ainda era bem guri infantil,
Pô,
assim.
eu acompanhava muito. Meus pais gostavam muito de música. Então, quando eu aprendi a tocar duas músicas, eu já tinha que tocar para todo mundo. Eu virei o divertimento de todo mundo, de casa. Chegou o ridículo de o carteiro chegar para entregar uma carta ou meu pai me chamar para tocar uma música pro carteiro. Entendeu? Então, eu tinha que tocar. Sempre eu tinha que tocar
E
para
tu
todo
tocava
mundo.
samba,
Tocava
chorinho,
samba,
né?
meu pai era jogador de futebol, quando eu nasci ele era do Grêmio, coisa. Então, música brasileira, né? Mas
Sim.
aí eu com música brasileira, comecei a entrar em contato, a música internacional vazava para todo mundo. Os Beatles, eu tinha 5 anos e eu fui ver. Me levaram no cinema para ver os filmes dos Beatles. Eu não entendi nada, nem me lembro. Me lembro de uma gritaria e que o filme acendiam as luzes do cinema seguidamente, por causa da histeria. Mas assim, desde pequenininho eu tava nisso aí, né? Então meus pais gostavam muito, incentivavam e davam instrumentos, coisa e tal. E aí eu entrei numa banda, me convidaram para entrar numa banda de baile e eu entrei. Mas eu queria tocar Pink Floyd no baile. Então eu me convidaram para ver um ensaio deles,
Oh,
porque a
Another Brick
princípio
in the
eu não.
Wall dá para tocar no baile,
Dá?
né?
Não. E a gente tocava algumas coisas bem, né, da Rita Lee, coisa assim daquela época. E a gente era uma banda de rock que tocava em baile. Então tinha até um outro repertório de música brasileira e tinha umas coisas na manga ali, umas coisas mais caipira para agradar as pessoas, mas tinha muito rock. Então, aquele disco, naquele momento, eu queria fazer aqueles solos. E aí os caras me convidaram para ver o equipamento, né, que eles tinham comprado, coisa e tal. Eu fui lá ver no ensaio e tinha aqueles pedais. Sabe, que era uma coisa nova assim, com isso, botar guitarra, pedal nas guitarras, né? E aí, logo em seguida, um amigo me levou para ver o filme do Woodstock. Daí dava pra gente entender tudo, né? E tinha um programa de TV também que se chamava Sábado Som, que era o Nelson Motta que fazia, E o Pedro Sirotes, que fazia um aqui também na RBS.
O Transação.
Transação. Então, eles passavam Pink Floyd, tu entende? No Sábado Som. Que era uma coisa enlouquecida. Era o Pink Floyd antes do The Dark Side of the Moon, em Pompeia. Então, eles faziam aquelas câmaras passeando por trás dos instrumentos, dos equipamentos, naquele mundo ancestral destruído pelo vulcão, né, o Vesúvio. Então, era uma ruína, era uma arena, assim, em ruínas, né? E eles fazendo o Pink Floyd lá. Então, eles estavam propondo uma conversa com o mundo ancestral, muito antigo, com uma linguagem futurista. Então, eles estavam transcendendo a questão do tempo. Entende? Nós estamos aqui agora, mas nós queremos falar do passado, do que foram as civilizações romanas, que foram o Império Romano passado há 2000 anos atrás, e conversando com um futurismo, aquela música, né, futurista viajante, com as explorações espaciais, porque a gente já tinha ido à Lua. Né? Então, ir à Lua é uma conquista maior do que descobrir os continentes. Entende? Então, quer dizer, há 1.500 anos atrás se descobriram os continentes, começaram as explorações, né, dos continentes que já sabia da existência. Quer dizer, a descoberta é uma fraude, né? Mas começaram as colonizações. Agora, imagina, descobrir a Lua é um outro passo. É um outro continente a ser descoberto. Agora, o lado escuro da Lua.
Ah, e é outra história.
É outro mistério, porque, pô, por que que esse lado não se aparece? O que que tem no lado escuro da Lua?
Exatamente.
E os chineses estão lá hoje, né? Os chineses exploram o lado escuro da Lua. Então, o que que tem no lado escuro
da
Lua?
O que que os chineses estão aprontando?
O que que eles estão escondendo de nós? Mas eu comecei a tocar as músicas, então, né? E a gente ia para os ensaios e tocava trechos do Pink Floyd. Não tudo, mas se tinha trechos que a gente conseguia tocar, a gente tocava, sabe? E o Pink Floyd não é uma banda de rock. Não é. Porque o rock está associado à música negra americana. Entende? Os Stones são uma banda de rock.
Mas não seria o rock progressivo, talvez?
Associado ao rock progressivo. Associado ao rock progressivo.
Sim.
Mas não um rock de matriz negra, africana,
sim,
e americana.
Chamado rock and roll.
O rock não é rock and roll.
É.
Não é. São canções. Ele está mais associado à música celta inglesa, às canções ancestrais celtas inglesas, que se davam tempo para cantar um poema enorme, largo, entende? E os instrumentos que se tocava na época, aqueles instrumentos hipnóticos, que é viela de roda, que ficava aquela bordão sempre, mais ligado à música indiana também, música modal indiana, que tem uma nota que permanece sempre tocada enquanto se desenvolve, mas sempre não é música tonal. A música tonal, ela troca de tons, né? A música modal, ela tem um pedal que permanece sempre. Então, eu acho que o Pink Floyd tem mais matriz celta. Claro que tem elementos, de, né? Tem algumas músicas que são mais pegadas, coisa e tal. Mas a matriz deles não é o rock and roll. Não tem música para dançar, Pink Floyd. O rock é uma dança também.
Sim.
Não é? Até tem momentos que as meninas lá ficam dançando, entende? Mas tu não vai para uma reunião dançar Pink Floyd. Até danço em casa.
Olha, nos anos 80 o pessoal dançava Wish You Were Here.
Ah, bom, Wish You Were Here.
Como uma música lenta.
Tu vê.
Embora a letra não seja assim romântica.
Não,
né?
É, não, e não tem romantismo.
Não tem.
É. Não tem, meu amor.
Mas é um ritmo romântico, assim. Se tu não presta atenção no que está sendo dito, né?
É, não, mas embora o poema também, Wish You Were Here, é maravilhoso. Entende? Eu queria que você estivesse aqui. Sabe?
Que
mas
é pro Syd Barrett, né? A poesia é para ele.
Ah, é?
Né?
Não sabia.
Eu acho. Eu acho que tem coisas que a gente já não tem muita certeza, né?
Bom, pode ser.
Porque
ser que fosse,
parece, né, que foi uma...
Agora,
um tributo a ele, assim, né? Porque ele não tava
Pode,
mais,
não
então
tava mais. Eu
queria
queria
que
que
você
você
estivesse
estivesse
aqui.
aqui. É, mas tu vê que assim a gente diz isso para tanta gente que a gente gosta, né? Pô, eu tô vivendo um momento tão legal, eu queria que tu estivesse aqui, né? Maestro Plescaia, pô, olha só, Nico Nicolaevski, a gente entrou numa outra esfera do nosso projeto da Esbórnia, sabe? Eu queria que tu estivesse aqui vendo. A gente diz isso para tanta gente, né? Que a gente gosta e queria que tivesse vindo uma frase, pô, eu queria que tu estivesse aqui, né? Que se transformou. Agora eu abri aqui, ó, e vi um post do Lô Borges.
Lô Borges.
É. Então, eu me lembrei da música do Trem Azul, que eu acho uma música totalmente associável ao repertório do Pink Floyd. Coisas que a gente se esquece de dizer. E aquele jeito de cantar, né? É, suave. Né? Os cantores de rock, eles são mais tensos. E a música do Pink Floyd, ela é mais relaxante, não é verdade?
Sim. E tu acha que contribuiu muito para o uso de substâncias alucinógenas, o Dark Side of the Moon?
Eu acho que sim. Eu acho que... eu acho que...
Não que todo mundo tenha usado
não, mas eu acho que
por
parou
causa
bem.
Do disco, né?
Eu acho que parou bem. Eu acho que a humanidade
Até porque
precisava
tem
abrir a cabeça. Eu preciso. Eu acho que sim.
Porque
Acho que
tem a
tinha que
frase
ter uma
do
curiosidade, entende? As pessoas...
Existe o, como diz o Vitor Ramil, o louco de cara, né? Aquele
Ah,
que não
claro.
usa, né?
Claro, tem o louco de cara e tem as pessoas que precisavam de um empurrãozinho, entende? Para, né? Para entrar numa outra esfera, para abrir a cabeça, sabe? E muita gente se deu mal nisso, né?
Sim.
Muita
sim.
gente se deu mal, mas muita gente também se acordou, não é? Ficou mais inteligente, mais perspicaz. Perscrutando mundos internos, não é? Que esse é uma coisa que a gente estava falando sobre isso, quer dizer, um mundo criativo, quer dizer, o padrão de criatividade que o Pink Floyd nos trouxe é ouro puro, porque é um padrão criativo. Se tu vai pedir para a inteligência artificial criar alguma coisa hoje a esse respeito, a inteligência artificial vai criar um negócio extraordinário. E tu não vai criar. Entende? Então, cada vez mais a gente vai ser menos criativo. E tudo bem, porque as massas, às vezes, precisam de auxílio extra para ser criativos, né? E vão utilizar a inteligência artificial. Tudo bem. Mas o risco é que a humanidade vai ser menos criativa no exercício da criatividade. A inteligência artificial vai trazer elementos criativos, mas não vai ser o ser humano, né? Então, quer dizer, é bom o exercício da criatividade nesse momento, em que a gente escute o Pink Floyd e adquira padrões de criatividade desse quilate.
Certo.
E tenha coragem para andar por aqueles universos.
Falou bonito, hein, cara?
Não é?
Olha só, algumas coisas que estão sendo preparadas aí em função do cinquentenário do Dark Side of the Moon. Vai sair o livro de Dark Side of the Moon, né, 50 anos. Também será publicado separadamente pela Thames Hudson em 24 de março, para coincidir com o lançamento de um box com curadoria da fotógrafa Jill Furmanowski e direção de arte do cofundador da Hipnosis, Aubrey Powell. A obra apresenta fotografias raras e inéditas tiradas durante as turnês de 72 a 75. Os caras da banda participaram da produção do conteúdo. E também vai rolar uma competição para criar videoclipes para qualquer uma das 10 faixas do disco. Animadores podem inscrever até 10 vídeos, um por música. Imagina a produção que
coisa
vai
maravilhosa.
Que vai
tu
ter
vai
isso,
ver,
né?
Cara, que tem hoje sites de inteligência artificial que tu vai dizer assim, ó, crie um videoclipe para a música tal do Pink Floyd. E ele vai criar um negócio extraordinário. Eu tô vendo essas coisas aí em sites assim, pessoas que digam isso. cria uma coisa para isso. Vai lá e cria um negócio assim que te derruba. De tão incrível que é a resolução da inteligência artificial.
Tá, mas e aí quem assina a autoria disso?
A máquina.
A máquina.
É.
A autoria
ou
da máquina.
Ou quem perguntou, ou quem pediu. É. Ou quem pediu, né?
Sim. Então, até novembro aí, ó, quem quiser se inscrever, até 30 de novembro dá para participar, fazer um clipe, né, de uma música do Pink Floyd e mandar, os caras vão selecionar, né? Imagina, vai vir coisa do mundo
maravilhoso,
inteiro.
Maravilhoso,
né?
Imagina.
Então, são coisas que vão acontecer aí em função dos 50 anos do Dark Side of the Moon. Beleza, Ike.
Classicão.
Que mais que tu gostaria de falar aí sobre esse momento histórico, sobre esse disco icônico?
Eu poderia falar como eu tenho estúdio, trabalho com gravações, já fui responsável pelo departamento de gravações da nossa gloriosa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre por 7 anos, gravando todos os concertos e mixando todos os concertos. Com um equipamento de áudio hi-fi construído por um especialista no assunto, que foi o seu Marcelo Sfoge, né? Que me ensinou essa técnica de gravação com o equipamento dele. Depois ele faleceu e eu fiquei gravando com o equipamento dele. Então, a parte técnica desse álbum é uma coisa extraordinária. Também os técnicos do Abbey Road, que estavam envolvidos em processos de gravação com todos aqueles grupos daquela época, que é o boom de criatividade de música inglesa, né? Que até hoje ninguém conseguiu superar aquilo, né? Aquele estúdio do Abbey Road que gravava os Beatles, que gravava os Deep Purple, o Black Sabbath, o Queen, todas aquelas grupos, o Sting, sei lá, não sei se o Sting gravou no Abbey Road, deve ter gravado, com os ingleses todos. Bom, enfim, todo o Police. Bom, aquele grupo de técnicos estavam num estado de sincronia com aqueles artistas, fazendo aqueles equipamentos. Então, é assim, ó, é a tecnologia de ponta, totalmente entregue para a arte, para fazer um conceito de arte funcionar no seu mais alto gabarito. E depois disso, o show business mudou também com o Pink Floyd, porque os espetáculos, a catarse de massa que o Pink Floyd promoveu com os... E vem promovendo ainda, porque recentemente teve aqui no Beira-Rio o Roger Waters com toda a equipe dele, né? Com aquelas caixas distribuídas nas torres de iluminação, entende? Cria uma experiência sonora totalmente envolvente, né? Então, é assim, é a tecnologia também no desenvolvimento a serviço da sensibilidade humana. Que isso foi uma coisa que o grupo trouxe também, porque o grupo mudou o show business, né?
Sim.
Começando a fazer esses shows experimentais, que a princípio era uma banda experimental, né? Que faziam questão
de fazer mega concertos.
Para fazer mega concertos com aquele conceito, né? Então isso também mudou.
E outra coisa que a gente não comentou é que teve o papel, a mão do Alan Parsons, né? Que foi o
produtor,
né? Que foi o cara que meio que capitaneou assim essa coisa toda do estúdio.
Tem gravações, né, no estúdio hoje. A gente tem documentários que mostram eles mixando. Isso é extraordinário de ver. Mostram ele com aquelas mesas antigas, e já não eram tão antigas naquela época, já era um conceito de mesa, mas não era mesa digital. Não era. Eram equipamentos valvulados todos. Quer dizer, a válvula tem um papel importantíssimo na resolução desse trabalho aqui. Porque a válvula permite uma exploração do som muito maior do que os transistores e do que os equipamentos digitais de hoje. Tanto que as válvulas estão voltando para os estúdios hoje, né? Os equipamentos valvulados têm um lugar muito especial nos estúdios de hoje.
É, agora é o analógico versus o digital, né?
Não, juntando.
ou juntando.
Juntando, né? Porque o digital tem muita facilidade, né, de edição, que não tinha naquela época. Né? E mesmo assim eles fizeram esse trabalho extraordinário. E as válvulas têm a qualidade do som, né? É uma coisa que a gente, depois que a gente, o cérebro da gente consegue discernir isso, isso é muito importante, porque a percepção do ouvido humano se expande quando a gente escuta áudio em alta resolução. Porque são frequências que quando ele está no MP3 ou está no streaming, para poder rodar mais rápido num streaming, para não trancar, por exemplo, no streaming, né? Então eles têm que baixar a resolução. Então eles botam no MP3, no MP4, isso comprime, corta um monte de frequências que estavam na matriz, entende? E quando a gente ouve o som inteiro, a percepção da gente se expande, a capacidade de percepção da gente se expande. Então, o cérebro da gente tem que fazer novas redes de neurônios para decifrar aquelas frequências que a gente não conseguia escutar antes. Então, pelo estímulo externo, o cérebro tem que mapear aquelas frequências, então tem que criar novas redes de entendimento que aquelas frequências estão ali. E daí tem que dizer para o cérebro, ouvido, o cérebro, sabe?
Presta atenção nisso aí,
que não estava prestando, cara. Entende? Então, a percepção da gente se expande.
Sim.
Então, isso esses trabalhos trazem para a gente também. É física, matemática.
Mas é música.
É música,
Ike Gomes, pô, muito legal esse papo aqui. Podíamos ficar a noite inteira aqui conversando, né? Mas aí a gente ia precisar jantar também.
Teremos outras oportunidades na hora do rush.
Tu tem show por agora aí na cidade?
Ah, temos show. Cara, nós estamos muito felizes com o projeto da Esbórnia contra a Traca, porque tá indo nessa linha Pink Floyd.
Ah, é?
Pink Floyd da Esbórnia.
Pink Floydiana.
Não, vocês têm que ver, cara, porque assim tá incrível o trabalho. Simone Haslam assumiu um papel assim, extraordinário no trabalho, sabe? Pianista de mão cheia, cantora arranjadora, sabe? Traz uma contribuição assim incrível pro trabalho da Esbórnia. Ah, tem também o professor Mentales, que é um tocador de gaita de foles. Tá aí que a gaita de foles é uma coisa do folclore inglês, né? Europeu, folclore celta.
Celta.
Mas ele, tocador de gaita de fole, traz todo o folclore esborniano das montanhas da Esbórnia, que são as montanhas da Cascadúnia.
E que dia vai ser?
Vai ser dia 19 na Fevale.
Novo Hamburgo.
É, em Novo Hamburgo.
Ah, pertinho, né?
Pertinho, e também tem que conhecer, porque é um dos teatros mais lindos do Brasil, da Fevale. É um acabamento extraordinário, a gente se sente lá, se entra e diz: ah, gente, carambas, não tem nenhum igual aqui em Porto Alegre.
Já é uma boa experiência para a pessoa também.
Conhecer,
né?
Um teatro novo é pertinho, vale a pena. Dá mais ou menos o mesmo a distância do que ir no Teatro do SESI, que é outro teatro maravilhoso que nós temos aqui. Aliás, nós temos um parque de teatros aqui para o que acontece na cidade, bem legal. E vai ter mais teatros.
Aguardem.
Aguardem.
Então, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, né, cara, de vir falar todas essas coisas, né, todo esse universo aí do Pink Floyd, principalmente do ponto de vista de alguém que faz música, né, que não é o meu caso, eu só escuto. Então, eu te agradeço.
É importantíssimo também. Se não tivesse quem escutasse, ninguém ia fazer música.
Aí não funcionava, né?
Ninguém ia fazer música.
Então, obrigado aí pela presença, pela contribuição, né? E também agradecer o pessoal que está acompanhando a live aí. Então, foi mais um episódio do BorbaCast, dessa vez ao vivo, né? E voltaremos a qualquer momento.
Voltaremos.
Em edição extraordinária.
Estou à disposição para esse tipo de conversa. Estou sempre ok.
Ah, maravilha. Então tá, pessoal. Até a próxima e voltaremos.